Informação às 13, neste domingo, com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Número de atropelamentos em passadeiras preocupa a Câmara de Tomar, que tem em mente o combate à sinistralidade rodoviária. Entroncamento inaugurou a rotunda de homenagem ao regimento de manutenção. Feira da Laranja Conventual já mexe.
Previsões do estado do tempo para este domingo. Céu com períodos de muita nebulosidade. Ainda períodos de chuva fraca nas regiões norte e centro, até ao final da manhã, mais frequentes no litoral, a norte do Cabo Carvoeiro, e que poderão ser de neve acima dos 1.400 a 1.600 metros. Vento moderado, tornando-se moderada forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas na ordem dos 60 km/h. Descida da temperatura mínima e também da máxima, mais acentuada no interior norte e centro. 11 graus para a Guarda, 16 para o Porto, Coimbra, Leiria e Lisboa, 17 para Castelo Branco, 18 para Tomar e Santarém, 19 para Évora e 22 para Faro. Informação às 13, neste domingo, com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Número de atropelamentos em passadeiras preocupa a Câmara de Tomar, que tem em mente o combate à sinistralidade rodoviária. Entroncamento inaugurou a rotunda de homenagem ao regimento de manutenção. Feira da Laranja Conventual já mexe.
Previsões do estado do tempo para este domingo. Céu com períodos de muita nebulosidade. Ainda períodos de chuva fraca nas regiões norte e centro, até ao final da manhã, mais frequentes no litoral, a norte do Cabo Carvoeiro, e que poderão ser de neve acima dos 1.400 a 1.600 metros. Vento moderado, tornando-se moderada forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas na ordem dos 60 km/h. Descida da temperatura mínima e também da máxima, mais acentuada no interior norte e centro. 11 graus para a Guarda, 16 para o Porto, Coimbra, Leiria e Lisboa, 17 para Castelo Branco, 18 para Tomar e Santarém, 19 para Évora e 22 para Faro.
As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
O município de Tomar quer diminuir os índices de sinistralidade no concelho. Com este objetivo, tem desenvolvido algumas intervenções naqueles locais que estão identificados como de maior risco. Só que esta ação tem sido morosa e dispendiosa, uma vez que só a rede viária do concelho, sem áreas urbanas, estende-se por mais de 500 km de estradas. Mas, apesar destes obstáculos, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, garante que este trabalho é para continuar.
É um esforço para continuar. O Conselho de Tomar, em redes viárias só municipais, estradas, quer caminhos municipais, temos 525 quilómetros. E, portanto, 525 quilómetros é muito quilómetro, não é? Sem desprezar, não estou aqui a contar com os arruamentos, que essencialmente são dentro da cidade, portanto, ainda temos que colocar a estes 525 quilómetros os arruamentos dentro da cidade, que também são importantes. E, portanto, é um esforço para continuar. Qual foi a opção que nós aqui tomamos? Primeiro foi a questão dos contratos interadministrativos e cada presidente de junta dizer quais são as suas necessidades em termos da sua freguesia. E depois, daquilo que tem sido a intervenção direta da Câmara, temos ido àquilo que estão, aos pontos que estão identificados como pontos negros em termos de sinistralidade rodoviária, e temos estado a atuar nesses pontos negros. Relembro aqui um que estava identificado, que era a Estrada do Contraste, portanto aquela que vai do Manjar dos Templários até à barragem de Castelo de Bode, onde aplicámos uma camada de desgaste, portanto estava considerado um ponto negro. A Ponte do Carril, não posso deixar de referir a Ponte do Carril, porque efetivamente era também um dos pontos negros que estão identificados, sendo que a seguir vamos atuar naqueles que estão identificados pontos negros dentro da cidade, estão já identificados alguns, nomeadamente tem mais a ver com os atropelamentos.
Precisamente, o município de Tomar vai atuar também num conjunto de artérias dentro da cidade e do sentido de diminuir a sinistralidade em meio urbano, em particular os atropelamentos nas passadeiras. Como refere Anabela Freitas, a Câmara pretende intervir na Avenida Norton de Matos, na Cândido Madureira e na Alameda 1 de Março, intervenções que resultam também do protocolo que a autarquia tem com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária.
A Câmara de Tomar tem um protocolo com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária. E, portanto, estas atuações também derivam de reuniões com os técnicos da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e com os nossos técnicos. E, portanto, nestas artérias que eu vos falei dentro de Tomar, vamos comprar, há de ter um nome técnico, acho que é olho de gato, um nome técnico por acaso, para colocar nas passadeiras aqueles pirilampos. Para que elas se tornem mais visíveis. E porque é que estes pontos são negros na cidade? Não tem tanto a ver com o pavimento, mas tem mais a ver com o facto das árvores e da pouca iluminação. São candeeiros já muito antigos e, portanto, se recordam, há poucos meses foi aprovado em Assembleia Municipal, penso que na Assembleia de Novembro, se a memória não me falha, uma alteração ao anexo daquilo que tinha sido o contrato que o município tinha assinado com a EDP, no sentido de que cada vez que haja agora uma substituição de luminárias públicas, elas sejam feitas por LEDs, mas o problema que nós temos aqui em Tomar, principalmente nestas artérias, é que foram plantadas árvores que não são adequadas ao espaço urbano, e que foram plantadas em cima dos candeeiros. Portanto, eu acredito que das duas uma, as árvores já lá estavam quando os candeeiros foram implementados, ou os candeeiros já lá estavam quando plantaram as árvores. E, portanto, temos este, não vamos arrancar as árvores todas, de maneira nenhuma, e, portanto, vamos aqui tentar diminuir, sobretudo nestes pontos que estão identificados com pontos negros em termos de sinistralidade rodoviária, dentro da cidade vamos atuar aí.
O movimento de utentes dos serviços públicos de Santarém quer ver criado uma campanha no âmbito de um plano de prevenção da sinistralidade rodoviária para a região. O assunto deverá ser apresentado em breve ao Ministério da Administração Interna e aos comandos distritais da PSP e da GNR. Uma necessidade assumida nesta quinta-feira em Tomar, no decorrer de uma conferência realizada pelo MUSP e que surge na sequência de divulgação dos números referentes à mesma sinistralidade no distrito, como referiu Manuel José Soares, da direção do movimento.
Saiu no princípio da semana passada, os dias subsequentes têm confirmado essa tendência, em que o distrito de Santarém foi o distrito no país em que se verificaram mais mortes na estrada em todo o país, portanto estamos a falar dos meses de janeiro e fevereiro. Já no mês de março e esta semana houve mais uma série de acidentes com mortes, com feridos, traz problemas para as unidades de saúde, traz ainda mais problemas para as famílias e para aqueles que são vítimas desses acidentes. O que nós pretendemos é que entidades oficiais, entidades policiais, inclusive as câmaras municipais, a Norte e a Sul, elaborem um plano de prevenção no sentido de qualquer condutor que ande no distrito seja devidamente avisado de que está numa zona que é propícia a acidentes, isto é uma zona de passagem, mas que há que tomar realmente medidas de informação, de prevenção, nomeadamente em termos de correção de alguns traçados, de avisos bem salientes de que essa situação temos pouco cobro, porque nós falamos em muitas situações e esquecemos destas que têm diretamente a ver com o conjunto da população. E não falamos só de quem conduz ou quem anda dentro de carros, falamos inclusive de peões, falamos de uma situação que todos os anos é grave e este ano provavelmente agravar-se-á, que é os milhares de peregrinos que se dirigem para Fátima e que circulam em vias que não têm passeios, não têm iluminação, e portanto tudo isto tem que haver realmente uma campanha.
E em matéria de circulação rodoviária, o movimento de utentes dos serviços públicos de Santarém voltou a referir as questões que se prendem com a não justificação da aplicação de portagens na A23 e na A13, vias que, lamentam, não têm alternativas.
A A13 continua a ser a estrada, a autoestrada mais cara do país, ao quilómetro, e verifica-se aqui, no caso de Tomar, uma situação quase que anedótica. É que havia o IP3, onde as pessoas passavam livremente, nos lados que tinham três faixas, no outro tinha só dois, mas nunca houve problemas de circulação. Ocupam essa via com uma autoestrada, metem-lhe quatro faixas, metem portagens e as estradas alternativas pura e simplesmente não respondem às necessidades, agrava de certeza, portanto, quer a circulação, quer as condições de segurança e as condições ambientais dentro da própria cidade, para além de ter problemas de coesão territorial, pelo menos até a Ferreira do Zeza, que são importantes referir. Estas questões vão ser tema para a Comissão de Utentes do Médio Tejo e as comissões locais, inclusive para a Secretaria do MUSP, no contacto que vamos ter com um conjunto de entidades, a começar pelos deputados da Assembleia da República eleitos pelo Distrito de Santarém. Nós mandámos uma carta a todos os deputados para virem reunir ao Médio Tejo. Já estão marcados, por exemplo, na próxima segunda-feira já está marcada com com a deputada do CDS, já está marcada depois para a outra a seguir com o deputado António Filipe do PCP, provavelmente os outros irão responder e serão marcadas essas reuniões. Objetivamente o que vamos fazer é dizer as nossas preocupações, as nossas propostas são essas, vejam o que se podem fazer em termos de resolução desses problemas, e o passado recente tem efetivamente mostrado de que é possível darem-se alguns passos nesse sentido.
José Carlos Godinho é o nome escolhido pelo Partido Socialista para candidato à Junta de Freguesia de Carregueiros nas eleições autárquicas, que terão lugar, ao que tudo indica, em outubro próximo. A decisão já foi tornada pública através de uma nota de imprensa da Conselho do PS, texto esse onde se refere que a apresentação será no dia 18 de março, no Café Santo Amaro, em Carregueiros, precisamente pelas 19 horas. O PS sublinha que o candidato é conhecido pela sua ligação ao movimento associativo e por ser um defensor da limpeza e investimento no aqueduto dos Pegões. Já estão abertas as inscrições para a 5ª edição da Feira da Laranja Conventual, evento organizado pelo Convento de Cristo e que conta, desde a sua primeira edição, com as parcerias da Câmara de Tomar e da União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. O período para inscrição irá terminar no dia 17 de março e no dia 19, pelas 11 horas, será realizada a habitual reunião com os representantes das instituições inscritas para esclarecimento de dúvidas sobre o regulamento da feira e do seu concurso. Também a visita ao espaço e sorteio das bancas. Filipa Fernandes, responsável pela organização, dá conta assim desta nova edição da Feira da Laranja Conventual.
A Feira da Laranja vai decorrer no dia 2 de abril, no Convento de Cristo, como é habitual, nos claustros da hospedaria e da missa. As entradas são gratuitas, como tem sido também já habitual desta iniciativa. As entradas não só na feira, mas também no monumento em si, o que é um privilégio para quem vai à feira poder depois nesse dia também visitar o Convento de Cristo gratuitamente, o que é muito bom e proveitoso, obviamente. Como é que vai acontecer? Com os moldes iguais aos anos anteriores, quem participa são associações sem fins lucrativos, acaba por ser também uma mostra muito rica das nossas associações culturais e desportivas e instituições sociais do nosso concelho, que acabam por estar ali não só a mostrar os seus dotes culinários maravilhosos, mas também acabam por mostrar o trabalho que fazem ao longo dos anos, não é? E acaba por ter ali uma mostra de concelhia de associações. Nós estamos um bocadinho limitados também quanto às bancas, portanto estamos sempre pendentes um pouco das bancas que nos são cedidas. E como também existem outras iniciativas no município que necessitam também de utilizar esse recurso, vão rondar mais ou menos o mesmo número de inscrições, entre as 20 e as 30, no máximo.
Esta é uma iniciativa dirigida às associações, para a qual é importante a participação de todos, uma vez que, como refere-se a própria Filipa Fernandes, gera verbas que servem para as suas atividades.
Acaba por ser um convite que se faz a todas as associações culturais e de pais, porque associações de pais também são uma associação sem fins lucrativos e que faz iniciativas para os seus filhos, não é? Para poderem angariar alguns fundos, nomeadamente para o ATL e para poderem fazer atividades e comprar materiais. Portanto, também é benéfico para eles participarem, obviamente. E depois é muito rico, porque tal como o ano passado há um concurso ligado aqui à feira, que ainda podem ganhar 100 euros em compras no Intermarché para o prémio de melhor doçaria, como o ano passado, de melhor comporta, melhor licor, o prémio de originalidade, e ainda, como o ano passado inovámos, vamos dar também um prémio para a banca mais bem decorada. A feira decorre, como eu já mencionei, no dia 2 de abril, entre as 9 da manhã e as 6 da tarde. A entrada é feita pelo claustro da Missa, tal como nos anos anteriores, e pedimos à população, obviamente, que se dirija até esta feira, que é encantadora, não desfazendo, mas é verdade, e que acaba por ser um grande apoio para quem muito precisa e para quem muito faz pela nossa cidade, que são as associações, que se não fossem elas, muito desta cultura e muito deste ser tomarense não existia. Portanto, elas merecem, e por isso pedimos muito à população tomarense que se desloque até à feira e ajude estas associações no dia 2 de abril.
Esta sexta-feira ficou marcada no entroncamento pela inauguração do monumento de homenagem às Forças Armadas, numa cerimónia que teve como palco a Estrada Nacional 3, agora rotunda Tenente-General Bartolomeu da Costa, espaço onde foi colocada uma Chaimite, viatura que fica para a história de Portugal como o veículo que aparece bastas vezes em alusões ao 25 de abril de 1974. Refira-se que esta distinção esteve integrada nas celebrações dos 11 anos de existência do Regimento de Manutenção, data também assinalada nesta sexta-feira. A referência para as palavras do Tenente-General Fernando Serafino, comandante da Logística, que quis deixar uma palavra de agradecimento ao entroncamento e à respectiva população pela forma como têm recebido os militares.
Uma primeira palavra de reconhecimento pela já longa e fraterna ligação entre o Exército e a cidade que o acolhe no entroncamento, entre cidadãos e os militares que aqui prestam de serviço, que tem sido uma constante desde há um século. Com efeito, foi justamente no ano transato que se comemoraram os 100 anos de presença militar ininterrupta no entroncamento e o 60º aniversário do Serviço Material do Exército, serviço que está profundamente ligado a esta cidade. Como já ouvimos, a presença do Exército nesta região teve início com a preparação da participação de Portugal na Primeira Grande Guerra, com a instalação do depósito de materiais para o Exército enquanto base de apoio logístico ao 1º Corpo Expedicionário Português, que se aprontou para partir para a Flandres, no polígono de Tancos, aqui próximo. Ao depósito de materiais, segue-se a construção do quartel da sucursal da então Manutenção Militar, e posteriormente a instalação do Batalhão de Sapadores de Caminhos de Ferro, do Grupo de Armazéns do Entroncamento, Depósito Geral de Material de Guerra e de outras pequenas unidades e órgãos do Exército até à década de 50, quando é criada a Companhia Divisionária de Manutenção de Material, precursora do Serviço de Material do Exército, à qual vem suceder o Batalhão de Serviço de Material, a Escola Prática do Serviço de Material e, na última década, o Regimento de Manutenção.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, justificou esta homenagem ao Regimento de Manutenção pela vital importância que tem tido, não só ao serviço de Portugal, mas também da cidade e do concelho.
Hoje é um dia, de facto, importante para o Regimento de Manutenção, que comemora o seu aniversário, modestamente apenas o 11º aniversário, mas, como disse o Sr. General, a presença do Exército no entroncamento já ultrapassou os 100 anos. E para nós o Regimento de Manutenção é a presença do Exército na nossa cidade. Têm sido inúmeras as instituições que têm ao longo deste século, se tem localizado na nossa cidade e, a partir daqui, tem desempenhado as mais variadas missões ao serviço do nosso país. E, portanto, nós, o entroncamento, estamos agradecidos, seja aos sapadores de caminho de ferro, seja outras unidades que, entretanto, ao longo do tempo, com a evolução da vida, aqui tiveram a sua base. Nós estamos agradecidos à presença e àquilo que os militares têm feito pela nossa cidade e pelo nosso país. O segundo aspecto é que esta dupla cerimónia da rotunda Tenente-General Bartolomeu da Costa e este monumento, que nós achamos que é um monumento importante, simbólico, representativo das Forças Armadas, tem esta dupla característica que, por um lado, como já foi aqui transmitido, o Tenente-General Bartolomeu da Costa foi no seu tempo um visionário, foi no seu tempo um inovador, eu diria um engenheiro, fazer a ligação com o Regimento de Manutenção, que tem competências muito desenvolvidas na área de engenharia e também competências bastante importantes para o Exército e para o nosso país.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.